começando aqui mais uma Como Cast, podcast mais viajado para o Sera. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema bastante legal. Um tema que eu esqueci. Olha que brincadeira, né? Enfim, é um tema interessante, um tema elegante, um tema filosófico, um tema gostoso. E hoje na mesa nós estamos, pra variar, eu aqui, Rafael Tanicho, como seu host. Estamos aqui com o Pedro Tanicho.
Eu.
Estamos aqui com o Alvin.
E aí?
Estamos aqui com a Jéssica.
Eu.
E estamos aqui com um cara que, dependendo do que acontecer hoje, talvez vocês vejam ele com mais frequência, Leonardo.
Muito que bem.
Tudo bem que vocês não vão ver ele com mais frequência, né? Porque ver é com os olhos, mas vocês podem imaginar na mente de vocês essa voz sensual falando no seu ouvido, e vocês imaginam como ele é, e aí a partir daí vocês fazem o que vocês quiserem, ok? Então vamos para esse tema, vamos conversar hoje sobre Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e o que o filme traz como tema, que é o esquecimento. Vamos lá! Então, Pedro, você tá com dado de direção aí, essas coisas ou não?
Eu vou tirar de cabeça aqui. Brilho Eterno de Uma Noite...
De Uma Noite de Verão.
De verão, né?
Brilho Eterno de Uma Noite
foi
de Verão.
Foi escrito em 1700 e tanto. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças foi lançado em 23 de julho de 2004, direção de Michael Gondry. E canção original theme, música composta por John Bryan, prêmios ganhou um Oscar de melhor roteiro original.
Exato, não é à toa.
Tudo de cabeça. Tudo de
não é à toa, isso. Nossa. É legal. Você parece até o Wikipedia.
Pareço muito.
Eu queria dizer que você se demonstrou tão conhecedor quanto o Wikipedia.
Tipo no outro episódio com aqueles links super interessantes.
Era
que a gente
tava. Super interessante.
Abriu minha mente.
E pra completar ainda, só pra botar o pau na mesa, ó, tinha Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson, David Cross, Jane Adams, Devon Ayer,
aí Thomas Ray Ryan. Recesta.
E aí é tudo coadjuvante aqui, que tá escrito tipo Bully 1, Bully 2.
Era os Vingadores da época, né?
É. Eu já dividi esse filme como o elenco dele como o Jim Carrey e a turma que não é o Jim Carrey.
Não, fala assim.
Aliás, eles são legais, mas num filme que tem o Jim Carrey... Ele é o... né?
Aliás, eu queria dizer que a Jéssica veio a caráter com a camiseta Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança e com o moletom verde dela e com tinta no cabelo.
É um verde bem laranja.
Laranja. Só hoje que essa porra é daltônica.
Foi difícil aqui. Mas é com o moletom laranja dela. Assim
que eu comprei
como...
por causa da Clementine.
É, tangerina, né? Tangerina.
Exato. E o cabelo com tinta. Porque a Clementine, ou Clementine, quem lembra, cada fase dela é justificada por uma cor de cabelo, né?
E o nome da cor do rosa é?
O rosa, ela não tem cor. Né? No filme ela não usava cor, não usava rosa.
Ela não cita no trem o nome da...
Não, ela fala
não
do azul. Não, ela não fala do rosa. Não fala não, de rosa.
Jurava que tinha um rosa no meio?
Não, ela não fala de rosa.
Era
tanto
vermelho,
que...
azul, laranja.
Era o...
Tinha verde também.
Era como que era azul?
Azul ruína.
Ruínas azuis. Ruína azul.
Que inclusive é legal porque ela tá usando essa cor justamente quando...
Sim, quando tudo dá bosta,
né?
Sim.
Mas vamos falar um pouco sobre o filme aí, vamos falar sobre a história dele, depois a gente se apega um pouco aos detalhes.
É, não vamos pegar uma sinopse toda. Vocês querem detalhe direto do filme? Assista essa porra, a gente vai passar por cima só.
Bom, basicamente esse filme é o seguinte: você apagaria a sua mente? Você apagaria uma lembrança se você tivesse oportunidade? É isso que acontece. No caso, a Clementine, depois de um relacionamento muito bad ali, pelo menos pra eles,
com ela, o Joe Parrish.
Exato. Ela resolve apagar a lembrança do Joe da cabeça.
Sim. Apagar toda a convivência que eles tiveram juntos.
Exato. Só que ela não esperava por um detalhe. Porque ela, no ser dela, assim, ela sentia falta de algo. Ela ficou descontente depois de apagar ele.
Sim.
Tanto
é
que...
impossível apagar ele.
Exato. O Frodo ficava lá querendo...
O Frodo
ficava lá querendo levar ela pros rolês e ela...
Aí eu já vou entrar num detalhe do plot. Será que isso não foi um gatilho pra voltarem as lembranças, já que ele trapaceou nessa porra e começou a usar
tudo que ele tinha?
Então, mas ela não é ela que volta com as lembranças, né? Ela não
mas
volta.
Mas ela começa a ficar angustiada.
Ela começa a ficar angustiada, sim. Ele começa a usar tudo que o Joe fazia, né?
Vamos só explicar, porque o que acontece? Esse tal Patrick, ele trabalha nessa empresa que apaga as memórias. Como chama?
Lacuna Inc.
Isso. E o que acontece? Eles pedem vários itens relacionados abandonados as pessoas pra tipo, até incinerar.
Todos os itens. Tudo.
Todos os itens relacionados à pessoa pra incinerar, sei lá o que
faz. E pra fazer o mapa mental.
E pra fazer esse mapa mental.
Mas você percebe que eles não queimam nada, né?
Exato. Por quê?
Eles só deixam guardados.
O Frodo, ele pega as coisas. Tanto que ele é por conta disso que ele começa a estimular a lembrança da Clementine.
Ele é uma pessoa horrível.
Sim. O lance da memória, tipo, o nome do lugar chamava Lacuna, o nome da empresa que fazia isso. E ela começa... começa a sentir, ela fala, parece que eu tô envelhecendo muito rápido.
Sim.
Tipo, ela sente que tá faltando alguma coisa e num
ela sente como se ela estivesse desaparecendo.
Pequeno. Exato.
Exatamente.
E aí, a Clementine resolveu fazer isso, como eu disse, por causa de um relacionamento um tanto quanto conturbado, digamos assim. E aí o Joe resolve fazer isso quando vê ela beijando o Frodo.
Não.
Até então não era ele.
Não.
Ele não sabia que era.
É verdade. Não sabia.
Sempre mas não, mas não foi assim que ele decidiu.
Casal de amigo.
Foi quando ele descobriu ali que ela tinha apagado ele da memória.
É, ele viu eles
ele
juntos.
Ele viu eles juntos, mas ficou super bem, revoltado. Então. E aí os amigos dele contaram pra ele.
É, o amigo maconheiro dele.
É. Que constrói casa de pássaros.
É verdade, é verdade. E aí o Joe resolve apagar a memória, só que...
Na véspera do Dia dos Namorados.
Exato. Só que acontece que no meio do processo ele resolve desistir.
Ele quer apagar a Clementine na véspera do Valentine dele.
Exato. Bom, hein? Aí ele resolve desistir. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele perderia todas as coisas ruins, ele também tava perdendo todas as coisas boas que ele viveu com ela.
Sim. E aí entra numa questão também sobre relacionamento. Quando a gente tá puto com relacionamento pra caralho, quer terminar e o cacete é quatro, a gente só pensa em coisa ruim. Só que quando a gente vê que acabou, que já foi embora, a gente começa a lembrar das coisas boas, que é a mesma coisa que acontece no filme.
Sim. Tanto que ele só apaga lembranças boas dela, né? Assim, no começo ele só vai lembrando das coisas boas. E aí depois ele vai tentando buscar as outras coisas. No comecinho eram só as lembranças legais.
Alguma coisa, Léo?
Cara, é exatamente isso. Ele, no impulso, né? Porque ele descobre que ela fez isso tudo com ele, apagou ele decide fazer o processo. É uma coisa que vocês comentaram que foi o amigo dele quem contou, é legal que ele conta mostrando um cartão que todo mundo ao seu redor recebe, dizendo pra não citar a pessoa esquecida.
E que não era pra mostrar pra ninguém.
Um detalhe aqui, no final, o vizinho dele claramente não recebeu o cartão, porque quando ela passa de novo pela porta, ele comenta dela, então ele não recebeu, já daria bosta ali, né?
É verdade. Isso é muito, o corno é o último a saber, né, velho? Porque, tipo, ele é o último a saber.
Mas a ideia do Lacuna, né, de não falar pra pessoa esquecida é justamente porque eles não querem que essa pessoa também vá lá. A Clementine queria viver a vida dela nova, queria começar de novo e pronto, acabou. Exatamente. Só que o Joel,
E o caso do Joel foi um caso que ele abriu uma exceção, não tinha vaga, não tinha, era o desespero dele, fez o cara
se porque ele não
frente,
deveria
né?
ter ficado sabendo, né?
Pois é.
Ele ainda fala, assim, você não deveria ter visto isso quando ele entrega o cartãozinho.
Foi um caso especial, né?
Exato. E aí, eu vou expor lá, porque esse filme é velho, então... De que ano é esse filme mesmo, Pedro?
2004.
2004. Isso significa que já passaram 16 anos. Isso significa que você não viu ainda, você é um idiota. Mas enfim. E no final, eles acabam querendo tentar novamente.
Então, fica meio aberto.
Fica meio aberto.
Porque a gente não sabe se eles resolveram terminar lá ou se eles resolveram continuar.
Sim, mas a impressão que eu tive...
eles decidiram continuar.
Eu acho que eles decidiram continuar, eles correndo na praia juntinho, depois que acaba o corredorzinho deles. Ah, não, fica, não sei o quê.
Tem eles todos correndo na praia.
Foi muito ok, vamos ficar junto.
Sim. Só que eu preciso elogiar muito uma cena que é a mente do Joe quando ela tá sendo apagada.
É metade do filme, não é uma cena.
Tudo vai se excluindo.
Mas a forma como acontece aquilo lá, tudo vai se excluindo.
Aquela parte que vai tudo mais rápido, né? Que vai tudo ficando escuro.
Exato.
É logo no final,
como ele vai fugindo das coisas.
Quando eles injetam a injeção nele.
E ele fazendo coisas constrangedoras pra tentar manter a memória.
Essa parte foi gênio, foi muito foda.
Ele vai tentando colocar as lembranças dela em lembranças. Lembranças que ela não existia, da infância, da adolescência dele. E aí ela, na cabeça dele, ela fala, me coloca então em momentos constrangedores.
A cena da infância dele é muito boa, porque parece muito o Kiko naquela versão de quando
verdade.
Ele era pequenininho.
É verdade,
aquele
Kiko
pequenininho
no berço, né?
E ela grandona lá. Sim.
Só que tem que lembrar que não é ela na cabeça dele. Então é sempre o que ele imagina que ela diria pra ele.
Sim.
Então ele sempre, tudo é ele imaginando o que ela diria naquela situação.
Ele buscou
isso
um louco, refúgio, né? Nela, né, cara?
É. Ele buscando ela o tempo todo. Tanto que ela... e tentando esconder, né?
Pois é. Ela nessas memórias é muito mais macia do que é na vida real.
Sim, ela é a mãe, tipo, praticamente uma amiga da mãe em uma das cenas, né? Sim, dele criancinha.
É, a Clementine, o Joe é um cara mais de boa, assim, digamos assim. A Clementine, ela já é mais o pinel das ideias, né?
Ela impulsiva
pra caralho. Ela é meio atormentada, cara.
Ela não é atormentada.
Ah, ela é atormentada.
Não, não acho que ela seja atormentada, mas ela é realmente impulsiva. Ela faz realmente coisas sem pensar ali, tá ligado?
Mano, ela muda de opinião do nada, cara. Tipo, de uma hora pra outra ela já tá fazendo, tipo, é impulsiva, mas...
Eu acho
ela
que...
Ela é impulsiva pra caralho.
Tem uma hora do filme que eles falam sobre isso, que eles não, meio que não estão enxergando o objetivo de vida deles e isso tá desesperando eles. Só que o Joel reage ficando triste e fechado e ela reage ficando explosiva e mudando de direção porque ela quer que aconteça alguma coisa muito absurda que defina a vida dela, enquanto o Joel só aceita e é triste. Tanto que ele nem consegue se comunicar com mulheres, né?
Exatamente.
Só que o que ela quer é que extrema. Ele faça isso por ela também, por isso que eles acabam brigando.
Pois é.
Acho que no filme tem uma parte que ela fala lá que a vida dela, ela sente que a vida tá parada e ela tem a necessidade de ir atrás de mudar isso.
Sim. Sim. É uma das frases mais...
Que é meio
pesadas,
que quando eles estão tentando ali, né? Quando ele tá falando tudo que ele sempre pensou dela, digamos
não,
assim.
Não, não. É antes, eles estão conversando. É e aí ela fala... É logo, acho que no começo, quando eles se conhecem, né? Que ela fala assim, ah, você não sente às vezes que a sua vida... É, você tem que fazer mais coisas na sua vida, alguma coisa assim.
É no metrô, né?
Não, eles estão na casa dela. No apartamento dela, no sofá, antes... A hora que ela serve a bebida pra ele.
Ele fala que precisa ir embora.
E é legal esse filme. Que ele poderia muito bem ser um loop, né?
Ele é um loop.
Não necessariamente, tá ligado? Ele é um loop no sentido de foi apagada a memória por causa de um relacionamento desgastante e talvez eles voltem pra esse relacionamento desgastante e você não sabe necessariamente o que vai acontecer, se eles vão se dar bem ou se eles ainda vão continuar em atritos por conta das diferenças que eles têm, mas não necessariamente é um loop, mas ele dá muito essa sensação de que é um loop, né, cara?
É por causa da construção do roteiro, porque é muito Tarantino o bagulho. Começa com o final.
Exato, começa ele escutando a fita,
vai pro meio,
né,
que é o começo, e o final depois é a continuação do final que é o começo.
Aliás, é fita ou é CD? Eu não lembro.
É fita.
Tá, fita, são fitas. Tecnologia ultrapassada.
2004, naquela época...
2004 era gravadorzinho, época, né?
Fita cassete era lançamento. Os caras conseguiam apagar a memória um do outro.
Mas usava fita.
Poxa, usava fita. Caralho, né?
Não, mas é um filme muito massa. É um filme que é recomendadíssimo. Tanto que quando a gente tava falando de gravar sobre isso, muita gente, né? Alguns do grupo falaram, pô, mas eu não assisti ainda. E ele falou, o Pedro não tinha assistido. Mas, por exemplo, o Alt não tinha assistido. E eu falei, cara, assiste. Porque isso daí é um filme pra vida. Não é um filme, ah, pô, vou assistir um filme. Não, isso daí é um filme pra você pôr a mão na consciência. Porque é basicamente um filme que fala sobre você conseguir entender as diferenças um do outro e conseguir conviver com isso, né, cara? Porque é basicamente isso que desgasta o relacionamento.
É uma coisa que eu vi assistindo agora, da primeira vez que eu assisti, eu não guardei muito, tanto é que eu tive que assistir de novo o filme. E agora, depois, tipo, de já ter... Na época eu era pequeno quando eu assisti, e agora já ter amadurecido mais, entre aspas também, né? E tá namorando, tipo, você passa a ver eles de um jeito totalmente diferente do que
se você assistir ele em diferentes fases da tua vida, ele fica muito diferente.
É por isso que eu assisto ele quase todo mês.
Todo final de semana, né?
Não, eu assisti o filme logo que lançou em 2004. Eu lembro que foi uma indicação de um artista que eu gosto. E foi numa época que eu tava vendo que faculdade que eu ia fazer, tal, que eu pensava já em psicologia. E eu lembro bem que eu aluguei esse DVD, né, pra mostrar que é velho mesmo, né? Eu aluguei tanto ele quanto o Amigo Oculto no mesmo dia, assisti no mesmo dia. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Brilho Eterno, eu gostei muito, mas fiquei confusa. Aí eu assisti de novo. Aí eu já fui entendendo. Ah, não, mas isso acontece nessa hora, né? Porque quando você assiste, você não presta atenção.
É um quebra-cabeça, né?
Você não entende que aquele final, que aquele começo, na verdade, é um final. É parte do final da história, né? Porque ele fica bem confuso. E teve uma vez que eu assisti uma palestra que era de um curso de cinema e era só sobre esse filme. E ele falava... Você chegou a assistir?
Não, não cheguei a assistir, mas eu lembro de ouvir dessa palestra.
É, eu assisti duas vezes. E ele falava justamente das cores, pra prestar atenção nas cores do cabelo da Clementine. Sim, porque as cores eram o quebra-cabeça. Né? Tanto o humor quanto o quebra-cabeça. Sim, pra você roupas, saber, né, em que fase que tá a história. Você prestando atenção na cor do cabelo dela, você sabe se tá no começo, no final, fora a questão do humor e tudo mais.
Ela é o que deveriam ter feito no Scott Pilgrim.
Eu ia falar agora, ela é meio que a Ramona tentou meio que se inspirar na...
Mas
na...
a do filme ficou muito vazia. É. Se pegassem a do Gibi, ia ficar muito parecido com a Clementine.
Sim, mas eu acho que eu assisti também em 2004, que eu tava na intenção de ter todos os filmes do Jim Carrey em DVD.
Eu fui na vibe maratonar o Jim Carrey, descobri que ele fez drama, eu falei, não.
Exato.
Ele não fez
exatamente
isso.
Aí a sensação de ver drama do Jim Carrey,
o drama dele
bom,
te pira a cabeça. Mas eu assisti o show do Truman e eu pirei.
Show do Truman é sensacional.
Cara, o primeiro filme drama que eu assisti de Jim Carrey, a gente tá quase virando um podcast de Jim Carrey. Mas enfim, o primeiro filme drama que eu assisti de Jim Carrey foi O Mundo de Andy.
Esse é bom pra caralho.
Esse é maravilhoso. E o documentário que vem depois, puta, dele é...
Foi quando ele começou a pirar ali, né?
Você vê os bastidores daquilo, né?
Mas eu ainda bem que eu não assisti o número 23 antes de assistir Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Porque eu achei o número 23 tão...
Eu nunca assisti o número 23.
Eu acho que eu gosto de número 23.
Nunca vi. Não, mas nunca perto de Brilho Eterno?
Eu nunca vi.
Não.
São universos, assim, né?
Não tem nem por que comparar, porque são tipos de filme diferentes. Um é drama, outro é suspense.
Mas é que a gente tava acostumado a ver o Jim Carrey na comédia só, né? Então, esses dois filmes são uma quebra, assim, dos filmes mais conhecidos, entre aspas, né? Porque não é todo mundo que conhece
o Jim Carrey. Aliás, tem o Cine Majestic também.
Eu falo agora, assisti esse daí pensando que era comédia. Que
é muito bom, é um drama também. É um drama muito bom.
Cine Majestic.
Já me fez assistir, sim.
Eu não lembro. Não?
Um outro drama que eu quero ver eu dele é o Sonic, que lançou.
Não, mas enfim. Ok. Brilho Eterno, Brilho Eterno. Vamos para outro bloco aqui,
né? Eu assisti, só que eu até comentei antes de começar a gravar que eu tive uma experiência muito diferente do que todo mundo teve aqui, porque esse filme não me pegou tanto. Eu adorei, ele é um filme muito bom, só que não chegou nesse nível que vocês demonstram ser pra mim. Não que tenha defeito, sabe? Mas é que tem... Eu acho que eu tenho uma bagagem tão mais pesada nesse tipo de conteúdo que esse filme ficou um pouco mais de boa.
Pode ser.
Mas é ótimo. Recomendadíssimo.
Mas vamos para outro bloco, ok? Sobe o som. Leonardo, taca-lhe pau.
Quando ela fala das metáforas do cabelo, teve uma coisa que eu só reparei na terceira ou quarta vez que eu assisti o filme. É, o primeiro lugar que ela convida ele pra ir, que já é no impulso, né? Acho que é Montauk, que é no gelo,
sim,
né?
Sim, sim.
É legal que o lago tá todo congelado, né? O lago, eu acho que chama Charles o lago.
Isso.
E ele tá congelado.
O Charles congelado.
E ali é uma metáfora também do relacionamento deles, porque ela pula no gelo, ela se joga, desliza, e ele vai pisando devagarzinho, ele vai tremendo. E ele fica todo tipo, não é melhor a gente voltar, não é melhor a gente parar. E você vai vendo isso ao longo do tempo. Quando ele vai na casa dela, ele vai embora. E toda hora ele sai da casa.
Ela fica roxa.
Quando eles invadem a casa,
ele vai embora
também,
e ela fica. Tipo, aquele gelo ali é literalmente isso. Ela pula, ela se machuca, ela não tem medo de quebrar e cair no frio. E ele tem muito receio, ele quer ir embora.
E ela se machuca e continua.
E continua.
Isso é o resumo do que foi a relação deles.
E na verdade, eu vejo o Joe, no caso, muito mais como o gelo. Ele ficou muito frio depois de talvez algumas experiências que ele teve. Até da questão de não conseguir se relacionar direito com as mulheres e tal. E ela já é muito mais, né, atirada, intensa, né?
Ele, quando ele conhece de verdade ela, ele tava num relacionamento. Porque ele tava noivo da Naomi.
Naomi, é isso.
Ele tava noivo e aí ele conhece a Clementine e eu não sei como termina o relacionamento
mas
dele
ele
com a
meio que ele assume que o relacionamento dele com a Naomi era uma porcaria pra ele. Tipo, ele só aceitou porque ele não queria estar sozinho e ela gostava dele o suficiente pra aturar.
Nem foi no rolê, né?
Nem foi. Tipo, pra ele, ele só tava levando pra não morrer sozinho mesmo. Até que ele decide se jogar num relacionamento maluco.
Te falar, eu já tive numa situação dessa, é uma bosta. Eu me reconheci muito nesse filme, apesar de tudo.
E o momento momento que eles voltam...
Talvez por isso eu não gostou tanto.
Se você for meio que reparar, talvez. Ele pede pra ela ficar. Só que, tipo, o dele querer ficar, na verdade, ali foi ele se jogando pra poder voltar com ela. Então, tipo, ele fez o que ele costumava fazer e o que ela costumava fazer, eles voltaram a ficar juntos.
Foi.
Naquele final, sim, ali.
Exatamente. Mas aí, vamos começar a filosofar acerca do tema central desse filme, que é a questão do esquecimento?
Aí que tá uma questão que eu já vou puxar aqui. Quando a gente conversava sobre essas situações, eu não sabia a que nível que era o esquecimento. Vocês falam, ah, apagar uma lembrança. Apagar uma lembrança, todo mundo quer apagar uma ou outra da cabeça, mas não a existência de alguém na sua vida.
É, exatamente.
Essa que é a grande questão. Eu quero apagar várias lembranças da minha cabeça.
Eu acho que a gente quer apagar a coisa ruim, né? Não é nem um momento em si, mas a dor que o momento te trouxe, talvez, sim, né?
Vocês têm isso de querer apagar as coisas?
Eu não. Eu sinceramente não.
Porque você, se você vê, se você vai apagar, mas aí o que você aprendeu com aquilo vai embora também, não é?
Não, ficaria. Só que você não saberia...
De onde você aprendeu.
Exatamente. Ah. É aí que abre a lacuna, saca?
O foda é que a lembrança, ela meio que forma o seu caráter, se você for ver.
Tipo, é o que falou agora. Só que assim, tem situações que não necessariamente serviriam pra formar um caráter. Tipo um trauma.
É, eu sigo na mesma linha assim do Pedro. Você apagaria
um trauma. Mais na cabeça relacionamento.
Tipo mesmo. Alguém que sofreu estupro, por exemplo, saca?
Sim, é justíssimo apagar, exatamente, no caso desse. Ou então uma situação que foi vergonhosa pra você, que não serviu pra nada mais, que às vezes só te deixou, talvez, com medo de, vamos ver, uma apresentação em público, falar em público, ir numa entrevista de emprego, coisas do tipo. Que algo aconteceu que te constrangeu e te evita, impede de fazer coisas que fazem tua vida ir pra frente.
Sim.
Agora, igual isso, apagar uma relação inteira...
Não, é foda.
Não, não, porque assim, você não vai apagar a relação, mas não vai apagar outras coisas. Então, sim, vai ficar exatamente como eles ficaram, perdidos, né?
Faltando, né? Com algo faltando.
Sim.
Mas assim, por exemplo, a Jéssica, já falando pro Leonardo, pra ele evitar determinadas coisas, a Jéssica, ela já é conhecida no podcast, que ela tem uma fobia, que é de palhaço, e tipo, quando se traz fobia, o bagulho é muito louco. É muito louco. Porque a pessoa, realmente, a gente tava na Comic Con uma vez, que ela ficou estática, ela não conseguia se mexer. Não é nem de tipo, pô, eu senti medo daquilo, eu vou sair correndo.
Mas tipo, se você vê um cosplayer de Coringa também...
Do Coringa não, mas foi um It, cosplay do It.
Ah, do It. Cara, eu sou o contrário, eu sou apaixonado por palhaço.
Você até descabela uns, né?
Mas agora sabendo, só evita
não necessariamente o meu, né? Palhaço,
mas agora sabendo, só evita mandar, né?
Mas só evita assim... vir fantasiado, né?
Exato. Mas assim, é...
Deixa eu fazer outro comentário aqui. Então quer dizer que palhaço é seu furry?
Não. Mas assim, talvez esquecer sensações, sim, é o que eu falei, sim, da questão de esquecer o mal que aquilo te fez. E não necessariamente aquilo.
É uma fobia como essa, acho que não dá pra esquecer, porque não é uma memória, né? Ou é um choque que você teve
com o palhaço. É inconsciente,
né? Será que você não continuaria tendo medo do palhaço,
sei,
mas aí pior, mas sem saber?
Então, mas eu não sei, essa é a questão.
Mas
a verdade é que eu não sei.
Psicologicamente falando.
O que você quer saber? Eu tô perdida.
Não, eu tô falando... Aí eu tô falando as lembranças da menina.
Juntando palavras e fingindo que é uma frase. Do inconsciente, blá, blá, blá.
Não entendi o que você tá querendo perguntar
Meu
ainda.
Meu Deus do céu.
Eu acho que eu entendi. É que a fobia é algo que tá no inconsciente.
Sim.
Exato.
Só que aí que tá. Como que você vai apagar algo que é inconsciente? Por exemplo, às vezes ela nem sabe de onde que surgiu esse medo. Então você não teria como...
Se você usa a lógica do filme, não dá. Porque ele usa um mapa mental.
Sim.
Não daria. Se a gente fosse até essa lógica do filme, não rola.
No meu caso, é hipnose.
Fazer uma hipnose com o e ser abusado, né?
Exato.
Se não cai com outro trauma.
Você para de temer de palhaço, sai gostando do velho da van.
Vamos censurar. Vamos censurar algumas coisas aqui.
Ótimo.
Eu vou colocar até uns 4 pontos de censura aqui, porque, né, não vão não tomar vamos processo. Colocar,
exatamente, processo do Pinguim não dá.
Mas eu acho que assim...
Põe outro aí, vai.
Ih, cara. Mas eu acho que assim, esquecer uma parada é tão bosta, cara. Porque independente de algo bom ou ruim, te formou o que você é, saca?
Não necessariamente. Sim. Tem coisas ruins que não... Pô, só é uma lembrança ruim de algo que aconteceu e que não mudou nada na sua vida, a não ser você ter esse sentimento ruim.
Não tô falando a questão assim de um estupro ou algo assim.
Não tô falando nem necessariamente disso.
É aquilo que eu falei, às vezes é uma experiência, só que é a experiência que gerou um trauma. Talvez pra uma pessoa qualquer não teria problema nenhum, sabe? Tipo, vamos falar igual o exemplo que eu dei de entrevista de emprego. Alguém vai lá... Primeiro, eu não tive problema nenhum com entrevista de emprego na minha vida, foi o que veio na cabeça. Alguém vai na entrevista, é tratado mal pra cacete, aí sabe quando dá aquela travada e não consegue mais ir.
Olha, eu vou te falar que eu não fui contratado uma vez porque eu sou gordo. Isso daí eu já falei no podcast, mas é real.
Então imagina
fiquei sabendo que o maluco não me contratou porque eu sou gordo.
Imagina se numa dessas você trava e não consegue mais ir em entrevista de emprego. Seria uma memória boa pra pagar.
Pra caralho. Aliás, a gente tem amigos aí, esses participantes, pelo menos um, que é, tem, leva muitos traumas, né, aparentemente.
Sim, e eu acho que merece um pouquinho mais.
Então, quer falar, eu ponho um ponto aqui.
Não, vai lá.
Ok, fala.
Eu já aconteceu a mesma coisa comigo também. E falaram que eu não passei porque eles linkam gordo com preguiça.
Exato.
E aí não quiseram me aceitar. Eu fiquei, mano...
Também tem caso de empresa que não contrata gordo porque vai ter muito gasto com saúde, com afastamento, caralho, a quatro. Mas o tema não é gordo, né?
Por isso eu tenho minha empresa.
Mas enfim. É isso aí, você começou empreendendo no iFood.
É, caralho. Comecei a... Enfim, o que é, Pedro? Falei.
Não, continuando nas memórias.
Tá. Eu acho foda falar... tudo bem que o tema agora é esquecimento, mas eu acho muito foda a gente falar que deveria esquecer alguma coisa, saca? Porque, meu, a gente, querendo ou não, a gente não sabe alguma experiência ruim. Quando a gente passa por alguma experiência ruim, a gente tende a ver só o que foi ruim, tá ligado? A gente não consegue, muitas vezes, enxergar o quanto a gente mudou dessa experiência. Então,
mas
eu acho muito foda.
Mas sempre uma experiência ruim vai te mudar. Às vezes, ela só vai ser realmente uma experiência ruim, uma situação ruim. Às vezes, ela realmente não tá mudando nada no que você se tornou, mas ela continua ali na sua cabeça.
Ou muda pra pior.
Também.
Linkando com um outro filme que é meio que ficção científica também, o Minority Report, que os caras eles voltam no tempo pra evitar assassinatos. Vocês já viram?
Já.
Não. Do Tom Cruise lá. E aí...
Aliás, no podcast passado a gente até comentou sobre.
Não, então...
E no passado, o que a gente gravou semana passada.
Esse aí eu não tava presente.
Mas,
que nem o caso de apagar a memória, seria muito mais fácil você voltar no tempo de evitar isso daí... Ou simplesmente apagar a lembrança da pessoa de uma coisa ruim.
Não seria nem o Minority Report, seria um efeito borboleta. Não, então,
ou voltar no tempo e mexer com a mente, sei lá, do assassino, que ele pode ter tido algum trauma.
Não, mas de aí infância, já entra, né? No que o Rafael falou, entra em efeito borboleta, aí dá problema.
É, e você perdeu um pouquinho o ponto do Minority Report, porque eles não voltam no tempo. Eles veem o que vai acontecer no futuro.
Eles veem o que vai acontecer no futuro, mas eles voltam no tempo, caso que eles vão pro futuro, faz isso e depois
não,
eles voltam pro passado.
Não, você não assistiu o filme, caralho!
Não. É efeito borboleta, efeito borboleta. Na questão do efeito borboleta, você vê ali que uma paradinha que às vezes é besta pode mudar a sua vida inteira, tá ligado? E eu muitas vezes me pego pensando, cara, e se eu fizesse tal coisa ao invés de fazer tal coisa?
Mas aí você lembra do filme.
Não.
Seria qual dos universos Marvel você estaria agora?
É que a gente nunca sabe o outro caminho que a gente poderia ter tomado. Essa que é a questão. Sim. Por exemplo, e se eu falasse, pô, quer saber? Eu vou sair da agência e vou vamos passar São Paulo, Jéssica. Vamos lá. Ele não sabe.
Não.
A gente não sabe como seria essa vida porque eu não fiz isso, saca?
Aí entra numa questão que eu ia puxar já pra todo mundo nessa porra dessa mesa. Eu falei pra jogar essa bosta desse jogo e ninguém jogou, que é o To The Moon.
Quem falou que ninguém jogou?
Você jogou?
Não.
Eu não terminei.
É que ele não tava na mesa. Só
se jogar conta como ligar, jogar um pouco e dar uma parada?
Não.
Então não é jogar, é fechar o jogo.
Aí tem a questão do jogo, que no jogo você joga com uma dupla de cientistas que tem uma empresa que é especializada em conceder o último desejo pra uma pessoa que tá nos últimos minutos na cama. Por quê? Caso eles façam esse procedimento, a pessoa que tá totalmente saudável vai morrer, porque eles realmente mudam toda a memória da pessoa pra poder conceder o último desejo. E o último desejo do cara desse jogo é ir pra lua e ninguém sabe por quê, porque o cara entrou em coma antes de contar qualquer coisa. O que eles fazem é ir atrás das memórias e coletar todas as informações do porquê que ele quer ir pra lua pra fazer o cara ir pra lua, e é assim que é.
É, você implanta uma lembrança, né?
Exato. O que que é a experiência real? Por exemplo, você falou, a gente podia ir pra São Paulo, mas se chegasse lá na frente e você teve uma vida bem bosta, você tá nos últimos momentos seus da vida e você queria ter ido pra São Paulo pra ver o que vira. Se eles tivessem implantado isso na tua cabeça.
Então, é isso que é a bosta, tá ligado? É isso que é a bosta. Porque se a gente... as decisões são tipo um esquecimento, né? É um momento ali que você decide partir pra outra coisa. Essa é a bosta. A gente nunca vai saber o que vai acontecer, tá ligado? Algumas pessoas sabem, na verdade, quem escuta o podcast com frequência sabe. Eu tive meningite. Você sabe o que é meningite?
Eu sei que você teve e tudo mais.
E muita coisa na minha cabeça foi esquecida, cara. Esquecida.
Se esqueceu, não existe mais.
Então, mas
não retoma, não retomou nada. Nada, nada.
Não.
É coisa que se tá uma lacuna mesmo na sua cabeça.
Exato. Fica um espaço assim. Por exemplo, eu cheguei do hospital, tipo, um dia depois, a primeira coisa que nosso pai fala é: e os R$500? E o quê?
Não, mas você esqueceu de realmente muita coisa. Tipo, foi, eu acho que 2 semanas depois do Dia dos Namorados, que ele ficou ruim e tal. E aí, depois de 1 mês, né, a gente conversando.
Eu não lembro.
Aí ele falou: ele, o que a gente fez no Dia dos Namorados? Eu falei assim: ah, a gente foi na quermesse, como todo ano, teve o show tal, que a gente viu e tal. Ele falou assim: eu não lembro, a gente fez isso
nada,
mesmo.
Nada,
falei,
tem nada, tem nada.
Fez, eu mostrei os vídeos pra ele, não, do showzinho.
De vez em quando me dá uns flash. Eu tenho até receio de tá lembrando.
Do vídeo dela, alguma coisa assim. Ou...
Não, não que eu
tá lembrando.
Mas ela foi me falando e alguma lembrancinha foi aparecendo, sabe? Mas eu tenho até receio de tá tendo lembrança do dia que aconteceu. Porque de verdade, eu tô indo dormir quase todo dia com a crise de ansiedade e passando um monte de bosta na minha cabeça, tá ligado? E eu tô tendo receio de... Porque assim, no dia que eu tive meningite, no dia que constatou e que eu tive, sei lá, uma convulsão, né? Alguma porra assim.
É.
Esse dia foi apagado.
Não lembra
e
nada.
E ele conversou comigo nada. De manhã. Tipo, agora eu não tenho mais as mensagens. Eu tenho só no e-mail. Eu tinha todas as mensagens de conversa com ele, tipo, horas antes dele apagar.
Mas e ele não lembra de ter conversado comigo. Isso seria uma coisa que você pagaria? Se você pudesse apagar não, o dia
isso,
da...
Isso
mas
já apagou.
Já apagou.
O que eu quero dizer é que
mas
existem...
assim, ele sabe da experiência que aconteceu. Tipo, apagar você não saber que teve meningite, em geral receber um cartãozinho e falar: ó, não fala nada.
Olha, às vezes eu não, acho que eu queria apagar essa parte da vida.
Foi um trauma pra ela. Não dá, cara, porque com 18 quilos de músculo a menos, não tem como você não perceber que algo não aconteceu, tá ligado? Tanto que eu acordei no hospital meio que já sabendo, né, o que tinha acontecido.
Você sabia
assim,
onde você tava.
Tem muita coisa que eu esqueci, que eu sei que eu esqueci e que eu não queria ter esquecido. Olha que fiz.
E não tem como...
Exato, tipo, coisa com a minha mãe, por exemplo, sabe? Nossa mãe que já faleceu. Tem muita coisa que eu esqueci dela.
Aí
cara, isso bosta, tá ligado? Por isso que eu sou contra o esquecimento,
mas,
tá ligado?
Mas, assim, aí é uma questão completamente diferente da do livro, do filme. Lógico, porque você não selecionou o que você quer esquecer.
Sim, mas é que tá. É, mesmo as partes ruins que a gente teve com a nossa mãe, algumas coisas eu esqueci e talvez eu não quisesse ter esquecido, porque eu não queria esquecer nenhuma lembrança com ela.
No filme eles focam muito nessa questão de namorados, né?
Sim.
Só que eu acho, eu não tenho certeza, que na hora que o Joel vai pra primeira vez que ele leva os itens, tem uma mãe com brinquedo, não tem?
Tem uma mulher com um ossinho de cachorro.
Ah, é.
Com uma vasilhinha de cachorro, ossinho de cachorro.
É cachorro? Eu achei que era um brinquedo. Eu falei, será que essa mulher perdeu o filho?
Dá pra ver que é um osso.
Porque eu fiquei com isso na cabeça, tipo, será que é só namorado?
Buster é um cachorro mesmo.
Não, eles não apagam só namorados.
A questão,
né,
de chamar Buster, a filha da Xuxa, é a Sasha, né? Então. Nome de cachorro.
Verdade.
Só que aí no filme também tem a questão que eles falam também, que isso virou uma tecnologia tão acessível que banalizou. Tinha uma mulher querendo fazer pela terceira vez seguida.
Sim, pra pagar vários namoros.
Um mês, né? O que eu quero dizer é que tanto as coisas boas que eu esqueci, quanto as coisas ruins que eu esqueci, eu não queria ter esquecido.
Sim.
Eu também não tenho nada que me veio na cabeça que eu fale, eu queria esquecer. Não lembro de nenhum constrangimento, nada. E eu acho que tudo que aconteceu de ruim foi importante. Não tenho nada que eu fale, eu queria esquecer disso. Cara, tem
pra
nada.
Ó, pra você ter ideia, eu acho que até começar podcast partiu de algo ruim. Meu avô tinha morrido um dia antes. Verdade. De eu ir pro UPix lá em São Paulo. Um evento que é de criação, de creator, né? Essas coisas. E lá eu tava conversando com um amigo meu, que é esse Matheus que vai entrar aqui com a gente. E ele tava indo pra São Paulo e, tipo, eu tinha acabado de perder uma pessoa, eu falei, cara, eu não quero perder o contato contigo. Vamos começar um podcast? Que pelo menos assim a gente arranja um pretexto pra continuar em contato, tá ligado? Então, tipo, até uma experiência ruim gerou alguma coisa boa, saca?
Sempre, é. Pois é, por isso que eu também não acho que tem nada que me vem na cabeça assim de esquecimento de falar, eu queria apagar isso. Lógico, tem coisa que na hora você quer apagar e tal. Inclusive, quando você tá num relacionamento, você discute, você fala umas bobagens, você depois quer apagar da cabeça da pessoa.
mas você quer forçar ela e encher a cabeça dela
até aquilo, meio como isso. Até aquilo foi necessário, né? Às vezes, e tipo assim, sabe, geralmente quando você briga, você nem fala, aquelas coisas que você fala nem é o que você quer falar mesmo, você tá falando mais pra incomodar a outra pessoa, mas se você esquecesse aquele momento, aquela briga, se os dois esquecessem uma briga, a briga de certa forma não fez você evoluir também?
Sim, mas cara, assim, é por isso que eu falo que eu acho que deveria existir uma tecnologia assim, e eu sou a favor de apagar, mas em questões específicas do tipo traumas e coisas que realmente impedem sua vida de ir pra frente.
Eu entendo totalmente, até quem não é, até que não é trauma.
Não, isso eu acho que acaba banalizando um pouco, tipo no que aconteceu no filme.
Ah não, eu digo não é trauma assim, se a pessoa teve um término muito fodido, saca? É, eu acho válido ter nisso, porque tem gente que se frustra a um ponto de não conseguir ir pra frente. É,
mas assim, que nem vamos fazer uma suposição de onde a pessoa tava num relacionamento abusivo, ela conseguiu terminar esse namoro, só que ela não consegue mais se relacionar com ninguém porque ela tá traumatizada. Você faz esse experimento. Ela perderia esse receio de fazer, de se relacionar com outras pessoas, ou ela teria isso, só que ela não sabe de onde vem? Porque então, quem que ajudou esse trauma dela?
O que poderia fazer de ajudar é apagar as situações abusivas que ela passou com ele. Então, não apagar o relacionamento, mas apagar as situações abusivas. Talvez isso resolva.
Mas o filme manteve a sensação na Clementine.
É verdade. É.
Mas não, será que não foi porque deu todos aqueles erros, ele levou ela em memórias que ela não existia? Tanto que no final ele cria uma memória. Ele não se despediu dela.
A questão é na Clementine. Só que aí eu acho...
na Clementine.
É, porque ela sentiu
mas o médico diz claramente que você não pode citar nada do que aconteceu. E o Patrick literalmente...
Exatamente.
O
Patrick tava vivendo a vida do Joel.
O Patrick refez tudo.
Ele é um desgraçado, ele não deve existir.
Ele recriou as memórias na cabeça
dela. É isso aí. O Smeagol mordeu seu dedo, deveria ter mordido seu pescoço, desgraçado.
Teu pau fora.
Não!
Mas quando eu assisti algumas vezes com o Rafael, eu falava... Não, quando a gente assistiu O Senhor dos Anéis, quando ele me obrigou a assistir, eu falava, eu não gosto dele porque ele é o Patrick. Ele é o Patrick, não suporto esse ator.
Você quer não gostar mais dele ainda? Assiste o Anjo Malvado.
Não,
Anjo
nesse você gosta dele,
não, porra. Não deveria gostar, porque ele matou o Macaulay Culkin.
Mas ele matou pra ele não virar um cracudo.
Devia deixar
virar. Dirk Gently que você volta a gostar dele.
Mano, é impossível gostar dele.
Quando você vê a Mary Jane lá, a Kristen Dust, dando em cima do Falcone lá, do Doutor.
Então, tem essa questão, né?
Mano, a primeira vez que você vê, você acha que ela é uma puta de uma vaca, mas depois você vê que, mano, ela faz aquilo porque ela já gostava do cara.
Exatamente, sim, então talvez não foi só o... Não foi só a situação do Patrick.
A situação do Patrick. Isso daí deixa sequela ainda.
Ou sim, porque eles apagaram uma relação que eles tiveram juntos, só que ela continuou trabalhando perto do cara.
É, continua junto.
Não mudou nada.
Com certeza foi lá e deu gatinho nela.
Deu gatinho?
Cara, que pariu. É tipo aves de roupinha, né, cara? É. Tomando o cu.
Mas é, não tinha a moça lá ligando pra ela, pra secretária, pra Christine Dust, falando que queria fazer pela terceira vez. Vai ver, já pra mulher também tava dando esse mesmo problema dela tá voltando.
Não, eu acho que não. Deu bem a entender que ela tava com um terceiro relacionamento aí que ela queria pagar, porque...
É, deu a entender que a mulher achava que era tipo salão de beleza, que você vai lá, deu ruim na unha, você vai e faz de novo.
Mas
podemos ver assim também.
A Mary, é Mary, né? O nome dela.
É.
Mary
Stable.
Mary Jane.
Caralho, só sabe ser Mary essa menina.
É bom, fica fácil, né?
A situação dela é complicada. E é, eu nunca tive raiva dela. Eu ficava triste de ver aquela situação.
Sim, sim.
Porque dava pra perceber, só que ela não dava em cima dele. É. Ela tava completamente apaixonada por ele, mas ela respeitava ele como o chefe.
Eles geralmente retratariam como uma amante safada, mas não, ela ama o cara mesmo. Ela amava
ele. O Stanley, que é o Mark Ruffalo, ele no final dá pra ver que ele não ficou puto com ela, sabe? Ele ficou meio que...
Ele pega e sai fora e fala, vou fazer o quê, né?
Eu sei que eu queria...
Ele devia ficar verde, então, e matar o cara.
Mas ele também foi antiético e a gente só tá falando do Patrick aqui, né? Mas ele também foi antiético, né? Ele dançou de cueca e chapado
em cima. Vai saber o que mais fez em cima do cara.
Em cima do cara, né?
Eu fiquei imaginando...
Eu não culpo ele porque ele é com a Kristen Dunst, então...
Imaginando o meme do Bully Maguire na janela, vendo ele, tá ligado?
Ele sabia do relacionamento da Mary com o chefe.
Sabia, mas a esperança...
Todos eles sabiam.
Ele disse no final que não.
É, o que ele fala no final é que não.
Ele fala que não sabia. Ele disse que desconfiou uma vez, só que foi na semana que apagaram a memória e ele nunca mais viu os dois tendo nada que desse suspeito, então eles acharam que foi coisa da cabeça deles. Ficou sempre...
Eu tento defender sempre o Mark Ruffalo.
Mas o cara foi
antiético. Mas aí é defendendo ele também, porque ele não sabia.
E outra, tomou todas as bebidas do Joel sem pedir.
Fumou baseado na cara dele.
Isso, mano, ele dançou em cima do cara, mano.
Eu acho isso... Aquela cena é linda, mano, demais.
E o Joel tentando acordar quando ele tava quando ele tava no procedimento. Oh, e aí ele abre o olho.
Então, eu acho que essa zona que eles fizeram atrapalhou um pouquinho também.
Gente, ainda bem que fizeram, né? Porque assim teve história pro filme.
Mas uma cena do filme
aquela
lá.
Cena dele abrindo o olho e tentando fugir daquele apagamento todo. E a lágrima escorrendo assim, quando eles injetam de novo medicamento pra ele apagar.
A zona que ele falou, ele inclusive ouve na cabeça dele, é o que faz ele conseguir se tocar, porque no começo nem a gente percebe que ele já tá no procedimento. Sim. Porque ele ainda tá na cadeira. A gente acha que ele ainda tá fora, de repente, a hora que ele ouve a voz deles, ele falou, mas tá esquisito. Aí pá, muda a cena, aparecem dois Joels, aí ele percebe, tá na mente, a gente percebe que tá na mente. E a culpa foi dos caras conversando porque deu um mau contato no fio. E o Patrick tem que arrumar o fio e ele não sabe mexer em nada, porque ele é um desocupado, e ele erra na hora de mexer, começa a dar uns estralos e começa a vazar mais ainda a voz deles. É aí que o Joel consegue sair um pouquinho por culpa deles, por falha deles.
Sim. Ainda bem.
Meu, por que que o médico foi beijar a Mary Jane na cozinha exatamente no momento que a esposa dele tá chegando?
E logo após falar que não queria nada com ela.
Né? Porque antes na cozinha do que na...
Mas eles estavam dançando em cima do Jim Carrey lá, não. Agora a gente vai levantar pra ir se beijar na cozinha.
Mas ele não tava dançando.
Não, eles foram pra janela.
Ele tava dizendo que não queria nada com ela, né?
Mas a hora que aconteceu o deles dançarem na cozinha, o médico não tava lá, o chefe.
Não, eles dançaram em cima do Jim Carrey. Aí depois eles levantaram e foram se beijar na cozinha, a Kristen Dust e o doutor lá.
Mas não. O doutor não tava dançando.
O doutor do Mark Ruffalo.
Não, eu não tô falando de dançar. Eu tô falando, tipo, por que que a menina não continuou lá no quarto, que não era perto da janela, e beijou o doutor lá, que tipo, aí chegou o doutor, eu tô falando o velho.
Sim, mas a primeira vez que ele beija ela, que deu pra ver pela janela, eles estavam no pé da cama.
Sim, estavam no pé na cama, só que eles levantaram e foram se beijar na cozinha. Por que não continuou
se beijando lá? É na cozinha, porque a janela é no quarto.
A janela é no quarto.
Tanto que quando eles estão na van esperando ele apagar a luz do quarto.
A sensação que eu tive que eles estavam na cozinha.
Não, foi no quarto.
É verdade, é no quarto.
E foi lá porque ele não conseguia ficar de ponta cabeça, que é um jeito preferido dela.
Nossa senhora.
E a cena da mulher dele virando pra ela e falando, fica com ele, você já ficou, que é a hora que dá
não, toda não, isso aí, nossa. Não, mas é uma cena ruim também. Ruim no sentido, tipo, dá um negócio ruim. Exato.
Eu fico mal por ela porque ela não teve a mente apagada. Ela sabe do que aconteceu, ela aceitou o marido de volta.
Então, numa situação dessa, eu acho que a mente dela podia ter sido apagada.
Mas será que ela quis?
Mas
pelo que parece, a pessoa tem que aceitar, né?
Só que outra coisa, na fita da Mary, dá a entender que meio que o doutor que foi na cabeça dela pra fazer ela apagar.
Pra fazer ela apagar, sim. É ele que quis que ela apagasse.
Sim. Porque ela chora, né? Ela tenta voltar pra...
Ela fala, eu não quero, tenho certeza que isso é o melhor. Aí ele fala,
isso que nós combinamos.
É isso que nós combinamos.
Não, é pra esquecer o relacionamento, né? Que ele teve fora do casamento
sim.
ali.
Sim, é sim. ele falando pra Mary.
Uma parte que eu não entendi do filme. Quando eles vão fazer... Eles fazem a lobotomia na cabeça do Jim Carrey. Depois eles vão na casa dele de novo, que ele toma um remedinho lá e desmaia. Eles fazem o negócio lá.
Como assim?
Não.
Ele toma um remédio pra dormir, o Jim Carrey.
A primeira vez... A ordem do bagulho é... Ele tá lá na cadeira, no consultório, mapeando o cérebro. Aí ele vai pra casa, toma o remédio, cai na cozinha. Eles pegam, botam ele na cama, põem o capacete e começa a apagar.
Ah, então ele já sabe que os caras iam lá pra tá mexendo nele. Que é a sensação que dá.
Ele já sabe.
Os caras fazem força.
Não, mas parece que eles tinham ido fazer forçado.
Ele, quando toma o remédio, parece que não sabe o que vai acontecer.
Parece que não sabe o que vai acontecer.
Porque ele começa a se questionar por que ele tá zonzo. Ele fica perdido. Eu acho que se você sabe o que vai acontecer, você toma e deita.
Por isso que deu essa sensação.
Ele olhou as pílulas. Né? Até porque se uma pílula te faz dormir pro procedimento, por que que ele te deu um tic-tac inteiro? Se você só ia precisar de uma e nunca mais, entendeu? Eu acho que eles não contam pra ele que a pílula é isso. Deve ser só tipo, olha, vai tomando pra você se preparar, pra te deixar seu corpo bem. Só que na primeira eles vão lá e creu. E aí você nunca mais...
Caralho, peraí, a gente viu o filme errado.
Vocês viram X-Videos, né?
Eu baixei o filme do Vingadores, mas acho que veio um filme diferente.
Foi Brilho Eterno de uma Mente Gostosinha, né?
É o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
Mas, mano, eu fiquei pensando que era coisa do Patrick e do Mark Ruffalo, porque eu falei, será que eles fizeram alguma cagada e foram tentar arrumar?
O cara chama Mark Ruffalo no filme?
Chama
Patrick e o Mark Ruffalo.
Vê aí o nome dele.
Como é o nome dele?
Você quer o nosso
Wikipedia? Stanley.
O Hulk, né? O Hulk e o Frodo. Eu pensei que eles tivessem...
O Hulk e o Frodo apagando a mente do...
Eu falei, não, mas você chama... Não, eu chamo o cara de Hulk, mano.
O Hulk e o Frodo 80 por hora, né?
O Stanley Ipkiss aí,
os dois em cima do Ace Ventura.
É, isso, exatamente.
É um crossover foda, né? É o Ace Ventura chapado com a Mary Jane e o Hulk dançando, trepando e fumando maconha.
Detalhe que antes de apagar, ele falou, alguém me segure, né?
E aí o Frodo vai e mete um galho no Ace Ventura com a Rose do Titanic.
Exatamente.
Meu Deus do céu. Vamos pro próximo bloco disso daqui, velho.
A gente tava aqui dando uma pausa e aí começou pra caralho da... O nome do filme surgiu de qual frase, Jéssica?
É, feliz é o destino do inocente vestal, esquecendo o mundo, esquecido pelo... Ah, tem que começar de novo.
Mas fala mais perto do microfone, por favor.
Feliz é o destino do inocente vestal, esquecendo o mundo, sendo por ele esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças, toda prece é ouvida, toda graça se alcança. Do Alexander Pope.
Por que brilho eterno, né?
Cara, acho que brilho eterno é aquilo que fica, mesmo depois que você apaga.
Que é o fato delas lembrarem que teve algum amor ali, né?
Exatamente.
Sim, porque ficou aquela lembrancinha, aquele brilho.
Eu acho que o filme tenta insinuar que o coração também guarda alguma coisa. Né?
Vou dar um exemplo aí pro povo entender. Você pega um lápis de escrever, força bastante no papel, depois você vem com a borracha. Tipo, você apagou o risco, mas a marca está lá.
Continua lá, né?
É impossível apagar um brilho eterno numa mente.
Isso é muito corrente de Facebook, né? Isso é muito indireto no Facebook, no Orkut.
Amasse este papel. Não, mas é exatamente isso, né? É aquele... É o sentimento da lacuna, né? Porque o que acontece no caso da Clementine? O Creuza lá, o Frodo, ele começou a ser o Joel, e isso que foi a bosta, isso que trouxe esse brilho eterno, né? Essa lembrança que tava lá escondida, né? Não necessariamente as lembranças, mas o sentimento que todas aquelas lembranças...
Mas ela se sentia também já incomodada com alguma coisa lá no fundinho.
Sim,
ele
sim.
Piorou quando ele lembrou das frases do Joel e usou de novo.
Mas
com
ele
ela,
usava,
né?
Ele tinha uma sacola, né?
Ele
cheia
tinha
das
tudo.
Coisas.
Ele tinha
catalogado,
tudo.
Né? Pra quando que eram as coisas.
Tanto que ele decidiu ir lá pro lago congelado
e
também com ela e repetir a frase. E aí ela levantando.
E
assim,
não funcionou.
Eu devo bater palmas aqui pro Elijah Wood, porque a atuação dele sendo um ator péssimo no lago foi foda.
Aí ele conseguiu ser bom. Vocês já viram um filme dele? Que ele é um serial killer, assim. Que basicamente quase o filme inteiro é em primeira pessoa.
Não.
E ele vai matando pessoas e guardando pedaços de pessoas. Tem no Netflix, eu não lembro o nome desse filme.
Isso não é um sonho, não?
Não,
com
não.
Com certeza.
Em primeira pessoa.
Em
primeira pessoa.
Com certeza faria isso.
Não era você?
É eu procurando coisas aleatórias no Instagram. Mas é o Patrick, é o que ele virou depois.
Sim. ele virou uma pessoa péssima. Já.
Mas
ele virou,
não, né? Ele é uma nessa hora péssima. Que você falou assim que ela se levanta desesperada. Eu não tinha pensado, eu acho que você enxergou uma parte de gatilho. Eu tinha pensado, na verdade, dela. Mesmo que qualquer pessoa que estivesse ali que fizesse exatamente tudo que o Joel fez, não é o Joel.
Então,
pode ser que.
Também.
Pode ser que
não, mas essa estranheza.
Ao mesmo tempo é um gatilho.
Eu acho que faz mais sentido o gatilho. É que na hora eu não associei a isso. Associei a não ser o
Joel. Do jeito que ela levantou. Não foi simplesmente eu não quero estar aqui. Foi um desespero.
Como se essa pessoa tá errada. Não é
exatamente. Ela começou a perceber isso.
É tanto gatilho quanto não é o Joel, tá ligado?
Sim, sim.
É muito foda. Mas e a que parte ética do negócio?
Em que parte você fala?
Dançar em cima do cara, do paciente.
Eu acho justiça.
Isso nenhum médico faz isso com vocês? Meu nutricionista faz isso sempre.
Olha, eu acho que na última endoscopia que eu fiz foi mais ou menos isso.
A última endoscopia fizeram teabag, porque tava foda.
Cara, a última endoscopia que eu fiz, eu fiquei com o estômago zoado, com a garganta zoada e com a mandíbula zoada por coisa de 2 semanas.
Eu nunca fiz
isso. A última endoscopia que eu fiz,
eu perguntei pra dentista, cara. Na sua vida.
Olha, eu já tive um dentista que cantava enquanto mexia no meu dente.
A última endoscopia que eu fiz, eu perguntei pro taxista que hora que o efeito ia passar.
Pro taxista?
Ok. Mas aqui, o taxista era um jumento, né?
Mas eu falo da questão ética no sentido de, tipo, é algo muito egoísta. É algo...
Você fala
pensando...
da ética de quem foi fazer o procedimento.
Exatamente.
Nessas situações que você apaga realmente uma relação inteira, uma vida inteira do lado de alguém,
é algo extremamente egoísta.
Além de ser algo muito frágil, porque a gente já viu que coisas pequenas podem ser gatilho para as memórias voltarem. Sim. Por isso que você apagar um relacionamento inteiro é pedir para dar bosta. Porque você vê, não mandaram a carta pro vizinho dele, não.
Pois é.
A Mary foi só ver o doutor que já ficou toda a periquita em pé.
Então, mas a questão...
periquita em pé.
Quase isso é a questão que eu quero dizer, mas não é com a periquita em pé. É no sentido de que você tá pagando uma pessoa, essa pessoa não tá sabendo de porra nenhuma.
Te envolve, né?
E você quer interagir com essa pessoa, mas essa pessoa não te conhece mais. É esquisito.
Mas aí que tá, eu acho que todo o erro dessa empresa.
O erro dela é tratar essas situações.
Devia ser tratar casais,
mano,
né?
Mano, o erro dessa galera é não ir no psicólogo, velho.
Exatamente,
não é?
Né?
Você tem que superar e não que fica tipo, eu quero pagar, eu quero pagar.
Exatamente. Exatamente. Porra,
mano. Nada que três corote e duas bananas não resolvam, né?
É, o problema tá em envolver outra pessoa, porque é um relacionamento. O tanto que o Joel tenta reconquistar ela, ele busca ela no busca ir no trabalho dela pra tentar conversar com ela, agradar ela, e ela já tem outra.
Exato, exato.
Porque o Patrick é um... foi ali em cima, e aí como ela esqueceu que o... Mano, que o...
esqueceu tudo, ela mas esqueceu o Joel sai numa bad, né?
Roubou uma calcinha da menina, cara.
Sim, então, o Patrick roubou a calcinha.
Limpa.
Mas é...
limpa. Mas roubou.
Mas é exatamente essa questão da ética que eu falo. Porque, tipo, a partir do momento que envolve duas pessoas, é um procedimento que deveria ser feito nos dois.
E olha como ele saiu mal do mercado de onde ela... acho que não é um mercado, é uma livraria. Ele saiu muito mal porque ele se sentiu... Ele falou, cara, pra ela ter me esquecido em uma semana, que, ou no caso ele acha que ela tá ignorando ele fingindo, é porque eu sou um merda, meu irmão.
Ele já tinha autoestima baixa, exatamente, né? Ele já demonstrava...
Você acabou com a vida do cara. O cara pode se matar numa dessa. Cadê a tua eca?
Não, né? E outra, assim, nenhum relacionamento envolve só duas pessoas. Você tem duas famílias, você tem dois grupos de amigos ou mais até. Você tem muita gente que acaba se envolvendo.
Mas é exatamente que... isso que me veio na cabeça hoje, né? Conversando bastante sobre o filme, que eu tive que contar a história toda pro Walt e acabei contando pro Álvaro também. E eu tava pensando exatamente isso. Tá, ela pagou o Joel, mas e os amigos dele que ela conheceu? E as outras pessoas que ela conheceu por causa dele? Ela não apagou e aí?
É, as pessoas mais próximas receberam as cartas, mas e as outras pessoas?
Sim, mas mesmo assim, mas eu falo na questão dela, saber que ela conhece as pessoas ou essas pessoas também são apagadas?
Não são. Eu acho que o que compõe o relacionamento talvez seja, tipo, a parte dos amigos dele, sim, assim, sabe, e tal.
Porque eles pegam todos os itens e todas as coisas que podem gerar memórias e apagam.
Mas assim, é totalmente antiético, né? Como a gente já chegou à conclusão. Mas a parte da pessoa, quando eu digo que é um sentimento egoísta, é que, de fato, a pessoa acabou de sair fudida de um relacionamento ou de alguma situação que seja. A única coisa que ela quer fazer é esquecer, cara.
Só que, assim, nessa situação é o mais egoísta de tudo. Porque não teve um trauma, não teve uma situação abusiva, sim, sim, não teve porra nenhuma.
Eles foi só discutiram, um piti, né? Só, eles brigaram.
Só porque ela é totalmente impulsiva, que ela foi lá e fez merda. Sim.
É, porque, na real, o filme se resolveria a partir do momento que eles começassem a aceitar as diferenças um do outro, né?
Sim.
Por isso que eu falei que ela é atormentada.
Ela
isso
não resume é atormentada. Muito.
Mas
isso
como ele falou, no final as diferenças acabam se invertendo. Aí eles trocam de papel, né?
Só que no filme também eles mostram bastante que ele é extremamente fechado e não conversa sobre nada. Inclusive ela fala, você não se abre, tem um relacionamento, a gente tem que se abrir, eu sou um livro aberto. Só que ao mesmo tempo que ela também é impulsiva pra caralho. Então os dois são um negócio pra não dar certo nem fudendo. Sim. E no final acaba melhorando
a situação. Acho que a única coisa que eu me identifico com o Joel é essa parte de comunicação.
A Jéssica falou que já viu o Joel em mim, então...
Eu sou totalmente muito fechado, isso com qualquer pessoa.
Eu sou Joel pra caralho,
coloco principalmente. Eu sou difícil de falar, assim, sabe? Mas eu ouço bastante, mas não falo tanto. Mas eu gosto muito de quando ele fala pra ela que acho que é falar sem parar não significa se comunicar. Exatamente. Aquilo lá pra mim fez sentido, mas pra ela acabou, estragou a noite dela. Ela ficou putaça e saiu porque ela se sentiu ofendida, né? Como se tivesse falando só tagarela e não sei o que. Mas, cara, pra mim aquilo fez sentido. Eu sou um cara que fala muito pra caraca mesmo. Gosto de falar, só que não sobre mim. Eu não gosto de falar sobre mim. Acho que é isso. Ele já é o contrário, não gosto de falar sobre nada, né? Mas aquela frase dele acho que foi o que mais me fez me identificar com ele em si.
Então fale mais sobre você.
Isso mesmo. Eu sou um cara que. Eu finjo ser sempre tudo que o Jim Carrey faz nos filmes. Cara, eu sou o Jim Carrey brasileiro.
Eu sou Joel pra caralho, principalmente se passar o Song aqui, eu corro atrás dele. Então eu me identifiquei muito, porque eu também tive um relacionamento com uma pessoa extremamente impulsiva. Não durou muito tempo, mas eu vi essa situação também, é foda. E, sei lá, eu acho muito idiota esse negócio de você apagar uma relação que não te deu nenhum trauma pesado da sua mente, por pior que seja, sempre vai trazer um ensinamento. Tipo, não se mete com pessoa desse tipo, seu filho da puta, né?
Não, mas mesmo, eu já falei pra Jéssica num relacionamento que eu tive que o sogro não gostava de mim porque era gordo.
Eu não consegui
emprego porque era gordo. Mas assim, não é algo que eu falo, porra, eu quero esquecer isso daí, tá tá ligado?
Ah, isso você levou numa
não,
boa.
Não, porque é bom... Não, não levei numa boa, né, porra?
Não, numa boa comparado com pegar uma pessoa aí com uma autoestima extremamente baixa, aí vai, ah, ele não quer que a gente fique junto porque eu sou gordo. E o cara realmente entra numa foda
do cara. É tipo caralho. O dia que a gente fez o Alto chorar, por exemplo.
Tipo isso.
Tá.
Algumas vezes.
Mas assim, não é algo que eu quero esquecer, porque é algo que me deixa no sentido de, tipo, como existe gente filha da puta, né?
Sim.
Ser humano é isso.
Exato. E assim que a gente termina esse podcast, alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu acho que diferente, acho que de, não sei o Alvin, mas eu acho que não simplesmente por ser mulher, mas eu me identifico mais com a Clementine, o Rafael sabe. Não sou tão impulsiva quanto ela, mas eu acho que porque tem muita gente que me segura também. Não, acho que eu seria um pouco mais. Mas nessa coisa de querer viver, querer ter uma coisa, eu tenho muito isso, só que ao mesmo tempo, eu sou mais contida porque eu acho que o universo me segura.
É, mas eu acho que...
Né? Mas as pessoas com quem eu convivo de uma maneira geral, não só o Rafael, não só vocês, mas as pessoas com quem eu convivo de uma maneira geral, são mais quietas, são mais não introvertidas no sentido de não conversar, mas são mais na delas.
Na delas,
sim. Mas eu me vejo muito na Clementine em muitos momentos. E como eu cresci praticamente, passei minha adolescência até chegar à fase adulta assistindo esse filme praticamente todo mês, pelo menos uma vez por mês eu assisto esse filme, eu comecei a entender esse lado dela e ver muito dela em mim e arrumar algumas coisas. Talvez até essa parte da impulsividade eu tenha segurado um pouco por conta do filme. Mas essa questão de apagar relacionamento, eu acho que realmente não faz sentido apagar. Eu acho que algumas coisas faz sentido apagar. Eu tenho coisas que eu gostaria de apagar. Coisas muito antigas, coisas mais recentes, mas que não necessariamente mudaram a minha vida, mas que me incomodam. Né? Tipo, a existência de algumas pessoas, gostaria de apagar, mas não
mas pode. Mas a gente resolve com um 3-8.
Mas até tem uma pílula que estão começando a desenvolver faz muito tempo. Mas é uma pílula que eles falam então, que né? É pra apagar situações ruins.
Apagar mente ou apagar a pessoa?
Apagar a vida, né, cara?
É uma pílula de pessoa. Toma isso aqui que você some da minha vida, tá ligado?
É uma pílula de cianureto.
Se chama veneno.
Se chama veneno. Não, é uma pílula que... Teoricamente, a pessoa vai apagar situações ruins da mente dela. Não sei, não acabei não lendo muito a fundo sobre isso, mas não é a primeira vez que eu vejo, e faz acho que umas 2 semanas que eu vi que postaram no Twitter uma notícia que era sobre isso.
Ah, mas isso dá... Isso, cara, o ser humano não pode esquecer não das
pode,
coisas.
Não, não pode, não pode.
Se não esquecendo, mas fingindo que não lembra, já tá horrível.
Imagina se daqui a 3 anos o povo esquece do Bolsonaro.
Ah, eu volto, bosta. Pô, você é o não, presidente,
esquece,
pô.
Esquece as merdas que ele fez, é.
Da bosta de
eles
novo.
Eles esquecem amanhã, não é daqui a 1 ano.
Exato. Esquece 5 minutos depois.
Mas aí, que nem essa pílula seria diferente desse procedimento. O procedimento, a pessoa escolhe o que ela vai apagar. Sim. Exatamente, porque, né, tem toda essa lobotomia mesmo.
A pílula seria, tipo, memória recente?
Então.
Eu acho que seria memórias ruins, dependendo do comportamento do cérebro.
Você anda com uma no bolso, tipo, fui mandado embora. Tomou, amanhã você vai trabalhar suave. Ah, e todo mundo fica, quê?
Mas daí, ó.
Você pode dar uma pro seu chefe. Ele esqueceu
que te mandou embora.
Essa aí pro chefe, você dá de cianureto.
Essa pílula existe, é uma bromazepam. Eu gosto muito disso daí.
Não, é complicado.
Não, tem um personagem que vai ter agora nos próximos filmes da Marvel, que é o vilão da Viúva Negra. Que ele toma uma pílula que faz com que ele esqueça das lembranças dele e ele substitua essas lembranças com técnicas de luta e...
Nossa, que bosta, velho.
Não, é bom, é bom.
Não, então.
É o Taskmaster.
Ele é o Taskmaster.
É, e ele copia qualquer um.
É a Viúva Negra.
E eu acho que é uma mulher no filme dela.
Então, achando que vai ser uma mulher agora. Mas, tipo... Caralho, agora
esqueci. Isso daí de aprender as coisas, a gente falou no cast passado.
É tipo um HD de 20 GB, velho.
É, tipo isso.
Uma coisa pra colocar outra.
É lógico, pô.
Mas, caralho, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Basicamente. Porque dispersou agora.
É. A sua mente ficou sem lembranças.
Isso. Sim.
Se você não queria apagar, você queria aprender
ficou
alguma
só,
coisa.
O brilho eterno tá aqui dentro, mas lembrança já era.
Ficou só
o
resto. É aquele negócio que fica na ponta da língua, sabe?
É, tá aqui.
Esse é o brilho eterno.
Ai, brilho eterno é da minha vida, né?
Ok, vamos finalizar aqui, né? Getting out of control. And who knows what happens to us when the morning... Infelizmente, chegamos ao fim de mais um LocomoCast.
Chegamos.
Fazer o quê, né? Antes de terminar, eu gostaria de pedir pra vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, o link tá aí na descrição do post, ok? Além disso, considere ajudar a gente no PicPay. Porque a gente precisa, né, sempre renovar equipamento, qualquer coisa de cabo, essas porra.
Então, a gente tá precisando comprar outro Shure.
Ou outro ar-condicionado, põe dois aqui, tá ligado?
Mais seria caixinha bom de ovo na parede.
Exato. Então, considere ajudar a gente, porque é muito importante pra gente continuar o trabalho. Eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão ouvindo. E quem não assistiu ainda, toma no cu.
Aqui não assistiu ainda, porque que eu vi até aqui.
Tomou spoiler.
Exatamente.
Todos os spoilers possíveis do filme, mas pelo menos vai assistir entendendo.
Exatamente.
Ou ela pode só esquecer e assistir o filme de novo.
Mesmo depois de tudo que a gente falou, não deixe de assistir. Mesmo se você não assistiu e ouviu esse podcast, não deixe de assistir. Esse filme é muito bom, ok? E acho que é isso.
Yep. É isso.
Falou?
Falou.
Que?
Vai.
Que?
Vai, porra.
Cu.
Aí. Cu! Extra, aquele momento mais contraído que a gente não foca em tema nenhum e que a partir de agora...
Oh, tira essa bosta, ô desgraçado!
Desgraça, lazarento! E a partir de agora a gente vai começar a fazer ligação para os nossos ouvintes ou participantes, como o caso de hoje.
Que medo, né?
Então hoje nós...
Eu esqueci disso.
A foto do Outcast. Hoje nós vamos ligar para o Outcast, que ele é, né, participante do podcast e não pôde estar aqui hoje, ok? Porque o Alvin não deixou. Vamos lá. Vamos ligar. Não diga alô.
Diga sucesso.
Diga como vai Galisteu.
Como vai Galisteu. Tá no Bluetooth.
Que tecnologia.
Você viu só que pensa?
Não diga alô. Diga qualquer coisa, menos alô. Atender também é legal, né? Atender é bacana.
Tá ligando no WhatsApp ou no...
Não. Acho que ele não quer falar com a gente.
Ele tá se masturbando.
Eu acho.
A gente vai ter que ligar pro Renato de novo.
Não, não, porque do Renato caiu o número.
Pode deixar seu recado.
Perdeu a casa.
Não falou?
Não, você vai ligar pro Pedrão.
Eu vou ligar pro Pedrão.
Linka. Você consegue telefonar?
Sim.
Linka no Bluetooth aqui.
Quando liga pro Pedrão, pra explicar. Liga pro
Pedrão. É, gente, sempre que a Jéssica liga pro Pedrão é pra falar de alguma desgraça. Da última vez que ela ligou pro Pedrão era pra falar que eu tava no hospital, tá ligado?
Mas isso funciona como trote mesmo? Vai passar um trote mesmo pra ele?
Não, vamos bater um papo.
Ah, tá, eu achei que você ia realmente trollar o cara.
Não, pra ele assustar mesmo, porque tô tentando
porque conectar. Porque quando ela liga, ele atende porque acha que deu ruim.
Não, as... acho que umas 3 vezes que eu liguei pra ele, as 3 vezes eram coisas ruins. Correto. Então...
aí, liga lá, liga lá. Foi. Vamos ligar agora para o Pedrão. Não diga alô. Diga... oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Ok?
Ele provavelmente vai falar... Jéssica, o que que aconteceu?
Vamos ver, vamos ver.
Aí vai ver ele tá no McDonald's engasgando com...
também não vai atender.
Graças às caixas de ovo.
Nossa, o Pedrão é filha da puta, hein?
Não atendeu.
Não atendeu. Tirei do botão que eu vou ligar pra mais alguém. Bom, vamos lá, vamos tentar ligar pra mais alguém. Ok.
Vamos ver no grupo.
Quem temos no
grupo? Liga pro Concha.
Não, o Concha não atende nem fodendo.
Atende.
Liga pra Ingrid. Liga a Jéssica pra Ingrid.
Deixa eu ver aqui.
Por que a Jéssica que tem que ligar pra todo mundo?
Quem que tem aqui? Vamos ligar pro cara gringo?
Que? O Together?
O maluco gringo que tá no grupo.
Podia ligar pro Together, a gente ligou?
Ele não atendeu.
Mano, você
porque ligou. Essa hora já é madrugada, ó.
Mas o cara gringo, ele não é caminhoneiro?
Não, ele deve...
ah, mas sei lá, né?
Lá dirigindo. É hora menos. Ah, vai saber.
Vamos
lá nos Estados Unidos a lei é outra. Lá você pode dirigir bêbado e falando no telefone.
Cadê o Cabral?
Ah, o Cabral, verdade. Ele curte podcast, escuta todos.
Aqui. Ligação de voz.
Liga pro João.
Não diga alô.
Diga sucesso.
Cara, ninguém quer atender a gente hoje.
É sexta-feira de carnaval, né?
Mas, ah, o Pedrão vai pro carnaval agora?
Ah, vai saber.
Deve tá fumando um baseadaço agora,
moleque. Isso é verdade. O menino tá triste ali, que a gente não tá falando com ele.
Eu tô tentando ver pra quem
que pode ninguém ligar. Atende, na verdade, eles não estão falando com vocês.
É, isso é verdade.
Ô, louco!
Vou ligar. Verdade, né? Ah, o Raul deve estar no carnaval universitário.
Ele tá pensando, caramba, ninguém quer voltar. Falar com eles, o que eu vou falar
cara,
com eles?
Cara, vocês estão ligando pras pessoas 10h40 no carnaval. Com o rabo de galo estralando ali.
O pessoal tudo dançando vestido de mulher.
Todos esses caras que vocês ligaram hoje tá com vestido de tubinho. Glitter.
Quem já se vestiu de mulher aí nesses tempos foi não, o Álvaro.
O Álvaro se vestiu de mulher e apanhou ainda.
Não, eu apanhei no outro dia.
Não foi no dia que
você
tava
vestido
de mulher?
Não, caralho. Ó, eu fui no rabo de galo e no outro dia normal, eu fui no batatão.
Olha lá,
aí,
olha lá.
Aconteceu um rolo que uma mina do rolê sumiu. E a gente viu um cara mexendo nela no meio da pracinha de Itacoaritinga.
Olha lá, olha lá.
A gente foi tentar defender a menina, o cara tava cheio de um monte de amigo e eu acabei apanhando em vez de ajudar a porra da filha da puta que deve estar escutando a gente hoje. Ou não.
Cara, as pessoas acham que só porque tá no carnaval, tomar no cu. Quem será? Quem dos nossos amigos é triste a ponto de estar em casa?
O Concha.
Nossa.
Pode deixar seu recado. Você só...
Liga pra porra do Concha.
Você quer me ligar e eu finjo que eu sou outra pessoa? Eu
não, porque ele vai nem interferir.
Eu finjo surpresa.
Homem Concha.
Liga pro Mussarela.
Ah, não, ele já
todos atende. Seus amigos têm nome de objeto ou comida?
Então, Concha, Mussarela, Together.
Todos são Pedrão, objetos, Pedrão, tá aqui, comida.
Mas ai, eu sempre fui fazer esse questionamento. Eu já falei isso pra ele, mas
é esquisito.
Eu nem tenho amigo com apelido. Chamando.
Suede. Sabe o que significa suede?
Vamos ver
é o contrário de Deus, aqui. Cara.
Suede, mas é... Deus. Não é suede, seria Seude, não é?
Não.
Ah, não.
Que?
Nossa, tá certo, Suede.
Ainda bem
Seude
que gravou
Seude é duas.
Ih, cara.
Vamos ver se o João atende no trabalho.
Ah, não vai atender, caralho.
Não, mas é 11 horas já.
Ela atendendo
uma
o metrô.
Uma vez na aula da Júlia.
Não entendi no metrô.
Erap. Ela, não, prossiga.
Se tiver algum túnel, se o João tiver algum túnel, eu não vai conseguir atender. Aqui tá no metrô.
Todo mundo odeia a gente. Já tocou 3 vezes, já não vou continuar. Vamos ligar.
Deixa eu parar aí, tentar ligar pro Concha. Nossa, esse extra vai ter que cortar uns espação foda, hein?
Peraí. Não vai cortar nada. Não. Isso daqui não é editado, não. Você é louco?
Liga pro Léo.
Puta que pariu, mano.
Vou ligar pra um cliente lá da gente. Ia ser engraçado.
Tem uma gente muito estranha nesse grupo.
Eu vou ligar pro...
Pra eu quê? Duvido. Não. Não.
Por quê? Ah, deixa ele, pô. Eu vou ligar pra ele. Não, mentira. Bolsominion demais. Tá, eu vou ligar pra um cara aqui.
Podia ligar pro PT, né?
Não, esse cara vai atender a gente. Se eu tenho fé.
PT não pode ligar não, pô. Esse negócio de ligar pra PT aí.
Olha lá. Eu tenho fé em você, atende. Cara, ninguém vai atender a gente nesse carnaval.
Tá todo mundo na balbúrdia.
Será que eu tô ligando pro número certo?
Alô?
Aê! Você falou alô, né? Você perdeu a casa. Mas tudo bem.
Olha, eu falei, e aí?
É verdade, ele falou, e aí?
E aí?
Tranquilo?
As pessoas aqui estão reconhecendo sua voz? Essa é a dúvida.
Eu sim, porque eu vi o nome.
Renato Augusto.
Se ligou pra ele de novo.
É a única
pessoa. Deixa eu botar numa voz que é pra Patrícia também ouvir, espera um pouquinho.
Aê, cara, é a única pessoa. A única pessoa que atende a gente é o Renato.
Na sexta-feira de carnaval.
Caralho, a gente ligou pra umas 15 pessoas, cara.
Ó, deixa eu falar só um negócio. Não respondam um Pedrão esse final de semana.
O que é?
Oi!
É a Cílio Renato.
Vocês estão bom?
Ah, ele falou dela da última vez que eu tava aqui, pelo menos.
É verdade, você tá louco. Oi?
Como é que vocês estão aí?
Estamos gravando, em plena sexta-feira pré-carnaval.
Ah, é? Mas vou aproveitar o carnaval, pelo menos.
Não. Uh-huh. Não.
Ah, depende do que é aproveitar o carnaval.
O que seria aproveitar o carnaval?
No meu caso, é descansar junto na cama.
É tipo isso. Netflix, essas coisas. Renato.
Pois não. Nossa.
Que a Sila falou?
Mentira. É mentira, que eu não vou descansar, que eu tô jogando, basicamente eu quis
viver. Ei, cara.
Lolzeiro desgraçado.
Mas, ô Renato. Gostaria que você escutasse uma voz nova aqui hoje.
Sou eu?
Voz nova?
Fala alto, porque ele não escuta.
Sou eu. Eu sou a voz nova deles. Ah, eu não falei meu nome.
É, nós temos um novo participante agora.
Aê, quem é?
O senhor Leonardo, ele ainda não tá no grupo do Locomotiva, mas ele tá no da diretoria, logo a gente coloca ele no do Locomotiva.
E já tô revoltado, viu? Porque apesar de chamar Locomotiva, nenhum membro é uma locomotiva.
Você não viu ainda?
Ele tá chateado aqui com a gente.
O Thomas não veio hoje.
Mas enfim. vamos falar com o menino Renato aqui, cara. Mas enfim, tem...
O Alt ficou um ano como estagiário. O cara chegou.
Não, o Alt é estagiário até hoje, na real.
Basta ter um caso com o Pedro.
É verdade, o Leonardo ele tem um caso com o Pedro.
Essa bosta trampa comigo.
Dá pra tomar o pé também, Pedro?
Que é?
Pra pagar daqui.
Eu não ouvi, que foi?
Já tatuou o pé com o nome dele já?
Não, tá quase, cara. Tem mais umas 15 na frente ainda.
Você tatuou o pé com o nome dele, igual o teu amigo nosso que tatuou aí, Maurício.
Mas, ó, vai ter mais um participante que vai entrar, já estamos te dando spoiler. Esse podcast que a gente tá gravando vai sair, acho que daqui umas 4, 5 semanas, talvez. O menino aqui ficou triste até. Mas...
Tá ansioso.
Fazer o que, né? Que a gente já tem um estoquezinho gravado.
A minha estreia na podosfera.
Tá bem.
Mas foi muito bom falar com você, Renato. E Sila também, né?
Ah, tanto prazer é todo meu, mano. Tenho saudade pra caramba de vocês. Vou começar a me organizar melhor pra poder juntar a grana e ir pra aí, mano.
Aê, cara.
Que moço fofo.
Ele já veio,
ele
o Renato já veio.
Ele já veio visitar a gente.
Ah, mas ele grava com vocês?
Não, ele não conheceu a gente.
Ele é um ouvinte.
Ah, é um ouvinte. Que fofura. Que fofo, gente.
Não, mas valeu, Renato. Um grande abraço pra você, pra Sila também. Bom carnaval pra vocês. Não façam nada que eu não faria, ok?
Vocês também aí, viu? Bom canal pra vocês, aproveitem bem.
Ei! Então falou, mano.
Falou,
tchau, Renato.
Beijinho.
Falou!
Nossa, adorei. Olha, tem fãs ouvintes.
Que sim. Eu quero ligar a próxima vez. Esse aqui, ó.
Quem que é esse?
Caralho, como assim quem que é esse? Eu não vou falar agora porque dá vergonha. Dá vergonha do 6.
Peraí.
Dá
vergonha. Tá. Então vamos finalizar por aqui. A gente já ligou pro ouvinte. E é isso aí.